Vamos conversar agora com o nosso jornalista e amigo Frarley Nascimento. Frarley, boa noite, seja bem-vindo ao Conquista de Todos.
Boa noite, Elton, boa noite, Matheus Araújo, Ricardo Gordo, Indira, ouvintes do Conquista de Todos.
Frarley, como a gente comentou ontem, você publicou no Blitz Conquista uma matéria em que afirma que a Secretaria de Saúde de Conquista não divulgou em nenhum boletim o real número de pessoas com síndrome gripal aqui no município. Nessa mesma matéria, você ainda diz que muitos não notificados podem ser de pacientes com suspeita de coronavírus e que podem contaminar outras pessoas. E você participou e gravou a última reunião do Conselho Municipal de Saúde, em que há uma fala bastante polêmica da diretora de Vigilância à Saúde do município, Ana Maria Ferraz. Conta pra gente, Frarley.
Ela questionara sobre o número real de notificações lançadas no E-SUS. E naquele dia, dia 19, ela disse que teriam sido lançados, que estavam no sistema municipal, 3.348 notificações de casos de síndrome gripal. Naquele dia, hoje, Elton, já deve ter passado dos 4 mil no E-SUS, porque quando fizemos a matéria, já estava chegando em 4 mil. Mas para não deixar dúvida para o nosso ouvinte, eu acho que o áudio tem um áudio aí, não tem, Elton?
Temos sim. Vamos ouvir aí a diretora de Vigilância Epidemiológica do município, Ana Maria Ferraz.
O total de números notificados na base do sistema municipal são 3.348 pacientes. Destes, existem pacientes que têm critério para coleta de exame laboratorial e pacientes que não. É um total, são todas as pessoas que ligam para o call center ou que procuram a unidade de saúde, onde a gente já descentralizou esse serviço, né? Então, é um total. Esse número, ele não vai bater com o número do boletim. No boletim que não é notificado, só são aqueles que, de fato, têm um critério para coleta. Hoje, ainda tem um melhoramento 573. E com desfecho, 2.775, que aí compreende os descartados, os alta para monitoramento e os confirmados. Isolamento. Teoricamente, o que é para estar em isolamento são os 573 que estão monitorados, ok? A gente vem enfrentando uma série de dificuldades com as pessoas. Muita falta de sensibilidade nesse momento. Muita gente evadindo o isolamento domiciliar.
Frarley, duas questões iniciais aí pra gente comentar.
Elton,
oi.
Quem prestou atenção nisso aí viu que isso aí é grave. Isso é grave, olha, ela fala em 3.348 notificações naquele dia.
Uhum.
E o boletim de hoje diz que são 1.370.
E além de tudo, tem 573 pessoas não cumprindo isolamento e que podem estar por aí contaminando outras pessoas.
Naquele dia, dia 19, ela mesma fala que essas pessoas não estão cumprindo isolamento. E é isso que não chega à população. São essas informações. E vale lembrar, Elton, o seguinte, o ritmo de testagem feito pela Secretaria Municipal de Saúde é lento. Vejam que ainda tem 70 pessoas que aguardam coleta e há insumos para isso. Se a prefeitura disser que está faltando, não está. O que pediu para o governo do estado mandou. Os exames são feitos hoje no laboratório, lá sem Vitória da Conquista. E ainda assim tem exames que demoram 5 dias para sair, porque reclamavam, né? Quando era em Salvador, as coisas mudaram, né? A prefeitura tem responsabilidade também agora no resultado dos exames. E a situação atual é essa, Elton. Nós estamos aí, os dados são bonitos, que eu digo assim, são muito menores da prefeitura, 1.370 notificações, mas naquele dia eram 3.348, no sábado eram quase 4 mil, na verdade. Então, eu quero saber qual foi o critério utilizado, por exemplo, para descartar mais de 2.500 pessoas nessa história aí de notificações, porque sempre diz na nota, hoje mesmo aqui, deixa eu dar uma olhada, aqui, nesse boletim epidemiológico de hoje, eles colocaram lá: as definições operacionais adotadas pela Vigilância Epidemiológica Municipal são especificadas pela nota técnica COE da Comissão de Saúde, né, do Estado, número 54, de 8 de abril de 2020, da Secretaria de Saúde do Estado. Aí eu lhe digo, o que só pode descartar, Elton, que não é corona, por critério laboratorial, por critério clínico-epidemiológico e por teste rápido. E eu quero saber, e as mais de 2.500 pessoas, esses 2.500 casos de síndrome gripal, foi descartado, que era Covid como, com bola de cristal?
Frale, o pessoal está pedindo aqui para você explicar um pouquinho sobre o que é esta questão de síndrome gripal e por que que ela deve merecer atenção.
Olha, Elton, a definição de síndrome gripal por essa nota técnica que a própria prefeitura diz todos os dias, que segue essa nota técnica, diz o seguinte: indivíduo com quadro respiratório agudo ou caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou de dor de garganta, ou coriza ou dificuldade respiratória. Aí lá diz, em crianças, em gestantes, ou seja, são sintomas de gripe, de uma gripe mais forte. E aí essa síndrome gripal, ela pode ser uma síndrome respiratória aguda grave, ela pode ser um H1N1, ou pode ser uma Covid. É essa a questão. Então, para se descartar que não é Covid, tem que ser feito o teste. Para você dizer que 2.500 pessoas foram descartadas, ela tem que passar pelo menos pelo médico, no mínimo, que aí é o critério clínico, né? É descartado no caso do critério clínico, é um dos três, como eu disse, que é o laboratorial, que descarta, que é o famoso PCR, que é o mais confiável, padrão ouro, o critério clínico-epidemiológico, que aí o médico avalia a situação do paciente e faz cruzamento, se ele teve contato com algum domiciliar, com algum parente, colega de trabalho, viajou para algum local que tenha a incidência de coronavírus, ou pelo teste rápido. Um desses três. Se não foi três, Elton, tem mais de 2.500 casos e notificações vagando em Vitória da Conquista e ninguém sabe como foi descartado, como uma prefeitura descartou. É essa a questão. Acho que deu para entender, entendeu?
Deu sim. Indira.
Frale, outra questão preocupante no nosso município, que a gente já vem falando aqui no programa, é com relação aos casos de dengue, zika ou chikungunya aqui no nosso município. Inclusive, eu recebi hoje um áudio, né, de uma ouvinte do nosso programa, pedindo para que a gente falasse sobre essa questão. A preocupação é muito grande, porque a gente sabe que, de repente, você cuida do seu quintal, mas o seu vizinho pode não estar cuidando. E também com relação à passagem aí, né, dos agentes de endemias. Como é que está funcionando essa passagem nas casas das pessoas agora nesse período? Porque é um período de pandemia, a gente sabe, os cuidados têm que ser redobrados, mas devido a essa ocorrência de muitos casos, é preciso também que haja aí uma ação, né, efetiva aqui no nosso município, né, Charlie?
Justamente, Indira, é necessário, é preciso ter cuidado com esses agentes de endemias também, porque eles estão vulneráveis, não só a questão da dengue, mas a questão do coronavírus. Inclusive, há testes positivos, sim, de agentes de saúde e de endemias em Vitória da Conquista. Inclusive, Elton, algo que me chamou a atenção. Do dia 22 para cá, se a gente observar testes rápidos, que a prefeitura disse que está utilizando para pessoas que trabalham na área de saúde, nós estamos aí, no dia 22 eram 16 positivos com teste rápido. Hoje são 28, então quer dizer, uma média de 20% pode ser de pessoas contaminadas em Conquista de profissionais de saúde.
Isso, exatamente.
Se nós temos 128 casos, então 28 testes rápidos que deram positivo, e a prefeitura disse que está testando pessoas que estão ligadas à área de saúde ou da área de saúde, isso é grave. 20% é um índice muito alto. E se a gente olhar o que está aumentando o índice em Conquista, do dia 22 que tínhamos 16 casos, nós já estamos com 28. E aí entra os profissionais de saúde que atendem nos hospitais, mas entra também a questão dos agentes de endemia, que até alguns dias atrás não tinha nem material para trabalhar.
Frale, muito
então
bem.
É séria a questão da dengue, da zika, da chikungunya. Ainda temos, estamos chegando no período frio, em que o H1N1 vem também com força total, e somando tudo isso, é uma receita perigosa. Coronavírus, dengue, zika e chikungunya, e ainda tem o H1N1.
Frale, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para você e até amanhã.
Boa noite e até amanhã.
Indira, obrigado, uma boa noite para você.
Boa noite, Elton. Boa noite, Matheus. Que dê tudo certo amanhã lá com a chegada do seu mais novo filho, Ben. Um abraço na sua esposa, que dê tudo certo. E até amanhã com mais informações.
É isso, Matheus está aí à espera do seu mais novo filho chegar. Parabéns para você, Matheus. Que ele venha com saúde. Um grande abraço, boa noite, obrigado pela audiência. Brasil FM.